Parashat dessa semana é Parashat Miketz e também Shabbat Hanukkah. Nós temos a leitura também de Hanukkah no final da Parashah, como Maftir, e a Haftarah é ligada à Menorah, a Hanukkah. Parashat Miketz continua a história do Yosef, iniciando com os sonhos que o faraó tem. E ele, chamando, convocando os seus magos, seus conselheiros, para interpretarem para ele o que significa esse sonho. Ele não gosta das interpretações. No final, Sara Mashkim, ministro da bebida, diz: ah, tinha um jovem lá na prisão que interpretou para mim os sonhos já há 2 anos. E o Paró chama ele. Ele interpreta os sonhos para o faraó, dizendo que vão ter anos de fome, mas antes terão anos de fartura. E eles precisam, por conseguinte, se preparar durante os anos de fartura para os anos de fome. E o faraó contrata o Yosef para cuidar disso. Ele acaba virando o grão-vizir. E a Torá conta como que ele ajuntou comida durante os anos de fartura, como Yosef casou com a Senat, teve 2 filhos, o Menashe e o Efraim. E depois a fome começou, ele foi vendendo comida para as pessoas no Egito, depois os países vizinhos também começaram a passar fome. E a família do Yaakov, embora eles tinham ainda comida, mas eles perceberam que vai faltar comida. Nós não podemos parecer diferente de todo mundo que está indo comprar comida. Nós vamos também comprar comida. E assim eles vão comprar comida, mas os irmãos, quando chegam no Egito, pensam: uma vez no Egito, vamos procurar pelo nosso irmão que está sumido, desde que nós vendemos ele, faz muito tempo. Vamos procurar. E no final eles vão comprar comida. E a compra precisa ser feita diretamente com Yosef. Todo mundo tem que comprar com Yosef. E eles vão falar com Yosef. E o Yosef acusa eles, ele reconhece eles, ele acusa eles de serem espiões. E aí começa toda a longa história, como que o Yosef está fazendo com que eles, em um dado momento, possam fazer tshuva do que eles fizeram com ele. E ele exige que, numa próxima vez que vocês vierem comprar comida, vocês precisam trazer o seu irmão menor, que no meio do papo ele descobre deles que eles têm um outro irmão, que não veio o Binyamin. Então, por favor, próxima vez que vocês vierem comprar comida, só vão comprar se trouxerem o Binyamin. E o Shimon fica aqui, porque eu estou vendo que esse cara é meio perigoso. Ele tem que ficar por aqui. E assim ele separa os 2 irmãos, que são mais esquentados, Shimon e Levi. Ele está com medo, ele está desafiando eles, de repente os 2 juntos resolvem fazer alguma coisa, então eles separam um do outro. Eles voltam para casa e no caminho eles encontram o dinheiro que eles compraram a comida dentro das sacolas de comida, e eles voltam para casa assustados com toda a história e falam para o Yaakov: se vamos comprar comida, tem que levar a Binyamin. Ele fala: de jeito nenhum, não tem. Então, espera acabar a comida. E quando acabou a comida, vai precisar ir de novo. Acabou. Está acabando. Tem que comprar mais comida. Então, nós vamos lá de novo. Mas agora temos que levar o Binyamin. E tem que fazer toda uma negociação. E o Yehudá assume que vai trazer o Binyamin para poder levá-lo. E assim eles vão. Levam presentes para apaziguar o Yosef, o vice-rei. No final, quando eles chegam lá, eles são muito bem recebidos e chamados até para comer junto e tudo mais. E nessas, o Yosef já fica emocionado com toda essa situação. Ele vê o Binyamin, então, o irmão mais novo dele, irmão de mesma mãe, fica muito emocionado. E, no final das contas, eles vão embora depois de toda a comida. E o Yosef manda esconder na bolsa do Binyamin o seu cálice. E eles são presos em flagrante, roubando o cálice do faraó. E a ideia é que todo mundo volta, mas ele, o Yosef quer ficar só com o Benjamim. Ele é que foi encontrado com o cálice. Ele fica preso, vocês podem ir embora. Tudo isso é um teste que o Yosef está fazendo com eles para ver qual a reação deles. No passado, eles venderam um irmão. Agora, como é que vai ser a reação deles quando o Benjamim vai ficar preso? E assim termina a Parashá. Nós encontramos no começo da Parashá o ministro da bebida diz pro faraó: Et chata'ai ani mazkir hayom. Os meus pecados, as minhas falhas, eu estou lembrando hoje. O faraó ficou nervoso com seus servos e me prendeu junto com o ministro do pão. E nós tivemos um sonho, e lá tinha um jovem, ele interpretou o sonho. A pergunta é: quais são as minhas falhas? Ezet hata'ai no plural. Ele tinha uma falha. Ele cometeu uma falha para o faraó. A falha que ele cometeu foi que ele entregou, na época, ele entregou um cálice de vinho e tinha uma mosca dentro. Como dizem meus filhos, era um vinho moscato. Eles entregaram, ele entregou um cálice com uma mosca. Por isso que ele foi preso. O que está dizendo agora? Eu lembro dos meus pecados, minhas falhas. Foi uma falha só, não foram duas. Diz o Alsher, normalmente, imagina que aqui o Sar HaMashkim está entrando para a história. O ministro da bebida está entrando para a história como aquele que tirou o Yosef da prisão. Ele que causou com que o Yosef saísse da prisão. O que muda tudo ali. Começa um novo capítulo da história. Normalmente, nós encontramos na Torá que Megalgelin Zechut Aliedei Zakai Vechov Aliedei Hayav. Hashem faz com que méritos caiam na mão de pessoas que têm méritos. E dívidas caem nas mãos de pessoas que são endividadas. Uma pessoa que é boa vai atrair coisas boas. Quer dizer que ele vai cair no colo dele situações para fazer o bem. E pessoas ruins caem no seu colo coisas ruins para fazer. O ministro da bebida, o que, que ele tem de coisa boa para cair nas mãos dele a soltura do Yosef? Diz o Asher, Et chata'ai ani mazkir hayom. No plural, o que, que significa os pecados, as falhas? Ele agora está assumindo duas falhas que ele cometeu. A primeira falha que eu cometi foi a mosca no vinho, e que, por conta disso, eu fui preso. A segunda falha que eu cometi foi que há dois anos, quando o Yosef interpretou para nós o sonho, ele pediu, por favor, quando você for solto e for perante o faraó servir de novo vinho, lembre de mim. E eu esqueci dele. E agora eu assumo que eu errei. Eu errei com a mosca. Eu errei com Yosef. Uma vez que ele assumiu o erro, ele reconheceu que ele falhou e que ele errou em não lembrar do Yosef, ele mereceu que por conta dele, o Yosef vai ser solto da prisão. Tem um detalhe muito interessante nesse início da Parashá. O Yosef interpreta o sonho para o faraó. Vayitav hadavar be'enei faraó uv'enei chol avadav. A interpretação dele foi boa. Foi bem vista. Com os olhos do faraó e pelos olhos dos servos. Todo mundo gostou do que o Yosef falou. A interpretação de Yosef perfeita. Imagina a seguinte situação, na verdade duas situações. Imagina que num escritório de advocacia estão tentando resolver um caso extremamente difícil. Todos os sócios estão lá na sala de conferências tentando achar qual é a abordagem legal mais específica para esse caso. Eles não conseguem descobrir nenhum plano, não tem nenhuma ideia. De repente, o rapaz, secretário, que senta na sala ao lado, entra lá e diz para eles: eu tenho uma sugestão para vocês. Ele fala a sugestão e toda aquela equipe de advogados que recebem que a hora deles custa R$1.000, dizem: olha, quer saber uma coisa? Esse rapaz, brilhante. A ideia dele, ele sabe o que está falando. Vamos imaginar um segundo cenário. Um grupo de médicos especialistas estão ali tentando diagnosticar um paciente que tem uma doença misteriosa. Eles não sabem o que fazer. Estão tentando, imaginando, pensando. De repente, tem um enfermeiro, daqueles mais simples, assim, aprendiz, que entra lá e diz: eu sei como tratar esse sujeito. E dá uma ideia. E todos os médicos ficam impressionados e falam: uau, olha só, é verdade, ele tem um currículo pequeno na área de medicina, mas incrível o que ele falou, tem toda a razão. As chances desses dois cenários acontecerem é zero. Eu, um advogado que recebe R$1.000 por hora, vou ouvir esse garoto, secretário. Eu que sou um médico renomado, chefe de cadeira e chefe do departamento, não sei que hospital, vou ouvir o que o enfermeirinho está falando. O ego das pessoas não permite que isso aconteça. Mas ainda assim, a Torá vem aqui e diz que o faraó gostou e todos os seus súditos gostaram. Todo mundo ficou impressionado com a ideia do Yosef. Psh, uau! Prisioneiro. Um prisioneiro, o cara que foi tirado da prisão agora para vir aqui interpretar o sonho, todo mundo, uau, que coisa brilhante. Depois que todos eles tentaram interpretar, e o Paró não gostou das interpretações, esse cara é bom mesmo. Será que pode ser uma coisa dessas? Como foi que eles assumiram que o Yosef tinha razão? E a resposta é incrível. O Yosef sabia que ele tinha esse desafio. Ele está vindo interpretar perante o faraó. Quem vai querer ouvir um jovenzinho prisioneiro? Mas sabe o que o Yosef fez? Foi muito esperto. O Yosef disse para ele, depois que ele falou toda a interpretação do sonho, ele disse: tá, e agora, faraó, você precisa verificar uma pessoa sábia, uma pessoa que compreende das coisas, para colocar ele no cargo mais alto aqui no Egito. Para ele poder ajuntar comida durante todos esses anos e tudo mais, para ter um plano para estarem prontos para os anos de fome. Quem é essa pessoa sábia? Quem será escolhido como a pessoa sábia? Cada um dos conselheiros do Paró pensou: esse emprego vai ser meu. Será que tem alguém mais esperto aqui do que eu? Eu vou receber isso. E uma vez que cada um deles queria assumir este alto posto, todo mundo disse: Yosef tem razão. Todo mundo aceitou o que Yosef falou, porque todo mundo estava de olho no cargo. Semelhante ao que acontece com Haman. O Haman, não fala lá, quando o Ahasverosh pergunta para o Haman: o que se faz com uma pessoa que o rei quer dar glória? Está escrito na Megilá que ele pensou, está querendo dar glória, deve ser para mim. Por isso que ele falou, ele quer a coroa do rei, cavalo do rei, roupa do rei, gritar pelas ruas, que respeito que o rei. Por que tudo isso? Ele pensou que era com ele. Aqui também, por isso que o Yosef não só falou a interpretação do sonho, mas ele terminou com uma ideia, com um conselho. Ninguém pediu conselho. Ele falou o conselho porque ele sabia que se ele só falar a interpretação, vão todo mundo olhar torto. O que esse cara aí entende? Nós somos os grandes magos, os grandes conselheiros. O que, ele já entende? Mas quando ele falou para eles, quando falou para o faraó, que precisa pegar alguém que vai assumir esse cargo importante, todo mundo ficou de olho em ser o CEO do Egito. Isso fez com que as pessoas aceitassem a opinião e a interpretação do Yosef. Um último detalhe interessante também, como Yosef é perspicaz, é uma pessoa de fé. Está escrito mais para frente na Parashá, quando os irmãos apareceram no Egito para comprar comida a primeira vez, está escrito, Yosef reconheceu eles não reconheceram ele. Vayizkor Yosef tachlomot asher chalam lahem. E o Yosef lembrou dos sonhos que ele sonhou sobre eles. Vayomer alehem eraglim atem. Disse para eles, vocês são espiões. Vocês vieram ver aqui a terra, a fraqueza da terra. O que tem a ver uma coisa com a outra? Ele lembrou dos sonhos e disse para eles que eles são espiões. O que tem a ver os sonhos com espionagem? Eu vi uma explicação bonita. O Yosef tinha sonhado. Qual foi o primeiro sonho dele? O primeiro sonho foi que ele viu todos os irmãos. E ele, inclusive, estávamos todos pegando os feixes. Nós estamos arrumando os feixes, cada um dos seus feixes. E eis que o meu feixe também estava lá no meio. E os seus feixes se curvaram para o meu feixe. O Yosef entendeu desse sonho, que era uma profecia. Não só que os irmãos vão se curvar para ele, mas os irmãos vão se curvar para ele quando eles são um monte de feixes. Eles têm comida em casa ainda. Eles não vieram para o Egito porque acabou a comida. Eles vieram para o Egito porque o Jacó falou, vão para lá, porque vai ficar mal que todo mundo aqui já está comprando comida. E nós ainda, graças a Deus, somos ricos, temos bastante comida. Precisamos aparecer. Então vamos para o Egito comprar comida. Quando Yosef lembra dos sonhos e vê que os irmãos estão se curvando para ele. Ele lembra que eles estão se curvando, não que eles vieram comprar comida porque estão passando fome. Eles vieram comprar comida porque, por outro motivo, eles ainda têm comida em casa. Eles são feixes. Ah! Ele vira para eles e diz, vocês vieram para cá para quê? É só nós vieram comprar comida. Comida? Mas vocês têm comida ainda em casa? Vocês ainda têm comida em casa? Por que vocês vieram para cá comprar comida? Ah, vocês são espiões. Essa foi a forma dele acusar eles. Foi utilizando o conhecimento que ele tinha do sonho. Isso entre uma das coisas que nós vemos aqui da esperteza, da sabedoria, da perspicácia do Yosef ao longo da Parashá.